Bom dia, bem-vindos ao debate quinzenal, Canal Central. Hoje os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro para este encontro regular, que se vai aproximando também de uma época que vamos ter aqui de pausa, férias. Creio que ainda teremos mais uma edição, ainda não foi consensualizado, mas poderemos conversar no final também desta edição. Para já com quatro convidados, Filipe Guerra do PCP, Nelson Peralta do Bloco de Esquerda, Manuel Prior do Partido Social Democrata, Carlos Odinheleiro, do PP. Esperamos ainda também a chegada da representação do Partido Socialista, confirmou presença neste programa. Isto numa edição em que teríamos proposto uma análise à Assembleia de ontem, que falou e andou muito em torno de dois temas, o balanço à atividade municipal, ao mandato, também aos incêndios que marcaram a atualidade em Portugal. Começaria por uma questão um pouco mais breve, não coloquei lá na agenda, mas creio que é consensual também, todos vão estando informados, vão saindo em catadupa nomes de autarcas de freguesia, de candidatos a autarcas de freguesia. Pedia-vos só uma breve nota sobre isto para perceber se há aqui alguma novidade, se há aqui algum facto mais relevante naquilo que vai sendo conhecido. Começando por si, Nelson Peralta, bom dia.
Bem, bom dia a todos e a todos os presentes e também a todos os que nos estão a ouvir. De facto, é natural que comecem a surgir candidatos. O Bloco de Esquerda também apresentará os seus candidatos a todas as freguesias do Conselho de Aveiro em breve, e a todas as listas, obviamente. Eu tenho por hábito não comentar as escolhas de partidos, de nomes. No entanto, tenho que fazer uma exceção. O Partido Socialista, em Esgueira, apresenta um candidato que foi o candidato de Hélio Maia há 4 anos atrás e que fez uma campanha que nós, como foi local, poderíamos dizer que foi trauliteira. Se fosse uma campanha nacional, nós teríamos a dizer que foi uma campanha, digamos assim, um bocado mais bonita. É que, infelizmente, foi um candidato que fez uma campanha baseada na mentira, a dizer que não tinha subvenção estatal, tendo subvenção estatal, dizendo que era o pobrezinho que só tinha fotocópias e afinal teve cartazes, e que tinha um dos maiores orçamentos de campanha. Portanto, há uma coisa que é certa. O Partido Socialista, e abre exceção para comentar esta candidatura, em Esgueira desistiu, primeiro, de ser esquerda, e segundo, de ter uma campanha e uma candidatura que signifique a própria democracia. Porque quando um candidato faz uma campanha baseada toda na mentira e na intrujice, e depois aparece, o candidato antipartido aparece por um partido, bem, não há seriedade nenhuma neste tipo de candidatura. Portanto, não posso deixar de não comentar esta candidatura em preciso, em relação a todos os outros candidatos, obviamente, contaremos as ideias que cada candidato apresenta e que hajam debates em todas as freguesias, que é o caso que estamos agora a falar, das propostas que cada candidatura tem para a sua freguesia e saudamos, obviamente, que haja debate e que haja diversas candidaturas. O Bloco de Esquerda apresentará os seus candidatos, os seus programas, e é com essa abertura e com essa naturalidade com que nos apresentaremos.
Carlos Anileiro, alguma nota mais saliente?
Bom dia aos presentes e a quem nos está a ouvir.
Creio que esse microfone não está nas melhores condições, pedia-lhe apenas que rodássemos.
Para tornar os meus cumprimentos aos presentes e ao auditório, e comungo o que diz o Nelson Peralta, portanto nós estamos numa fase de apresentação de candidaturas, isto de harmonia com a lei, só quando elas estão aprovadas no Tribunal é que são efetivamente as candidaturas efetivas. Não faço, neste momento, nós na nossa área não fazemos nenhum comentário em especial.
Na sua área política há muitas renovações, não é? Há muitos candidatos que se repetem.
Estamos a falar que continua o projeto Aliança com Aveiro, portanto é um pouco a situação natural. Há renovações de candidaturas, penso que face à eficácia dos presentes, dos atuais membros, mas estamos, portanto, não vamos aguardar, vamos esperar e ver. De resto, é bom e é salutar para a democracia, também sublinhando de novo o Nelson Peralta, que haja debate e que seja sério, dentro do possível.
Filipe Guerra, bom dia.
Bom dia.
Algum facto que mereça realce?
Francamente, não creio que haja neste momento nenhum facto que mereça especial realce.
Não há aqui surpresas?
Não, acho que não há. Não há isso acontece, depende do que se pode considerar uma surpresa, mas de facto não creio. Creio que é um período normal. Estamos já, sensivelmente, 4 meses de eleições autárquicas. Parece-me natural que os partidos políticos, coligações, enfim, outros movimentos apresentem os seus primeiros candidatos. Com o seu tempo próprio, na sua medida. Francamente, não creio que haja grandes factos a relevar. Nota-se naquilo que são as forças políticas. Nas últimas eleições ganharam várias presenças junto a Freguesia aqui em Aveiro, que há uma manutenção, assim, em quadro geral, uma manutenção dos candidatos. Também, de alguma forma, é normal. Seria expectável. Enfim, da nossa parte, da CDU, nós continuamos a considerar e mantemos esta pedra tónica, portanto, do ponto de vista daquilo que é a nossa análise, a nossa intervenção, portanto, a necessidade de valorização daquilo que é a discussão programática, das ideias para os lugares, para as freguesias, para o concelho, a necessidade de intervenção e reforço daquilo que é a participação popular, a necessidade também, portanto, do próprio, enfim, de haver, diria, enfim, um tempo para construir programas, outro tempo também para a apresentação de candidaturas. Nós, neste momento, naturalmente, vamos ponderando os dois elementos e temos já apresentado alguns candidatos também da nossa parte, mas sublinhamos essencialmente isto. Mais importante do que o candidato ser o Sr. A ou o Sr. B, é, de facto, os projetos, aquilo que importa às populações, as políticas praticadas, as políticas defendidas e os caminhos traçados ao longo dos últimos anos e aquilo que foram, portanto, as ações dos partidos políticos, que, em nossa opinião, é o essencial nesta fase.
Manuel Prior, bom dia.
Bom dia, a todos. Nós, da nossa parte, continuo entrando na apreciação, nesta fase, dos outros candidatos dos outros partidos, nunca irei fazer aquilo que fez o Nelson Peralta, que destratou aqui um candidato do Partido Socialista. Nós nunca iremos fazer isso. Nunca iremos ser, como ele disse, ou apelidou o candidato do Partido Socialista de Trolitejo. Nunca iremos fazer isso. Nesta fase, cada partido apresenta os seus candidatos, nós temos o nosso timing, vamos apresentar listas fortes, candidatos fortes, com um único objetivo. A coligação vai tentar ganhar todas as juntas de freguesia, à Assembleia Municipal e para a Câmara Municipal. Esse é o nosso objetivo, estes são os nossos candidatos.
Temos, curiosamente, um candidato autárquico, Mário Costa, bom dia, a representar o Partido Socialista. Se calhar aproveitando a sua presença e a representação do Partido Socialista, não sei se ouviu há pouco a intervenção inicial de Nelson Peralta, ele dizia que o PS, e chama a atenção para isso, a engegueira não é coerente nas suas escolhas. O que é que diria?
Isso não é verdade. O Partido Socialista, neste momento, e já há uns dias esta parte, vem fazendo uma série de debates que se chama diálogos colaborativos, no sentido de chamar pessoas, não só do Partido Socialista, mas de outras áreas políticas, a participarem e darem o seu contributo para que se faça um programa eleitoral. Naturalmente que qualquer que seja o candidato do Partido Socialista vai ter sempre o chapéu daquele programa que for que sair precisamente desses diálogos colaborativos. Já agora faço publicidade, nós vamos fazer o último debate no dia 29, precisamente no dia, não sei se foi por acaso, que marcaram a segunda parte da Assembleia Municipal, precisamente para esse dia, para o dia 29, se calhar a direita está com alguns problemas e estes diálogos colaborativos estão a incomodar a direita. Se calhar não foi por acaso, quer dizer, as Assembleias normalmente são às sextas-feiras, desta vez a última é a uma quinta-feira. Relativamente àquilo que o Peralta disse, eu não vou entrar também por esse caminho. Nós respeitamos todos os candidatos, acho que cada um vai fazer o melhor que pode e que sabe. E o que é que quer que lhe diga? Não embarque nesta cena de atacar pessoalmente os candidatos. Não vou por aí.
Os caros,
sobre a marcação da Assembleia Municipal. Desculpe lá. A Assembleia Municipal não foi marcada ontem. Penso que sabe que não foi marcada ontem. A continuidade da Assembleia Municipal está marcada há cerca de 3 semanas, 1 mês, que está marcada para o dia 29 à noite.
Não sei, não me parece, porque ontem...
Não, está marcado ontem, oficialmente, pronto, percebe, é que ontem, não é diz que é oficialmente. É que
ontem o Presidente da Assembleia perguntou se não havia problemas em que a Assembleia
está
fosse...
Está marcada na convocatória, quer dizer, de ontem.
Ok.
Meus caros, faz hoje uma semana Portugal a viver uma tragédia sem precedentes, quase diria, no campo dos incêndios florestais, muitas mortes, isto ontem também passou pela Assembleia Municipal, também mereceu o vosso destaque, o vosso relevo. Pedia também uma opinião da vossa parte, Filipe Guerra, sobre aquilo que foi a gestão dos atores principais, sobretudo as intervenções políticas, o que se foi passando, o que se vai passando. Hoje temos uma entrevista do Presidente ao Expresso, em que também fala sobre a necessidade de apurar as responsabilidades e de avaliar todo o processo. Este país não esteve à altura dos acontecimentos?
Eu creio que em face da... Eu creio que a tragédia que aconteceu em Pedrógão Grande e depois teve continuidade noutra escala e com outras características completamente diferentes noutras localidades, e que já, em certo sentido, não, sendo nova pela sua dimensão, não é nova na sua natureza. Portanto, os fogos florestais são de facto um drama com o qual o país, de alguma forma, se tem mal habituado a conviver. Creio que será precipitado, nesta altura, fazer balanços completamente globais, porque nem sequer existem neste momento ainda todos os elementos, repito, portanto, que constituíram as várias faces da tragédia de Pedrógão Grande.
Mas e há pouco, pelo menos deixam sinais negativos.
Com certeza.
Não é?
Exato, eu creio que não estou errado se disser que ainda há pouco vi no jornal que ainda existem diversos desaparecidos, mais de 10 desaparecidos, o que é de facto muito impressionante. Penso que o número de mortos em 64, mas o número de desaparecidos ainda se mantém, salvo erro, em 12. Sobre esta questão de Pedrógão, independentemente de outras preocupações que se possam fazer, da nossa parte, do PCP, nós consideramos que era primeiro e essencial, portanto, apresentar um pesar e solidariedade para com as vítimas, portanto, da tragédia de Pedrógão Grande, bem como a solidariedade e o apoio a todos aqueles que têm estado no combate, portanto, aos incêndios e que combateram, portanto, aquele incêndio de Pedrógão Grande.
Nesse capítulo, o país parece responder sempre à altura, não é?
Sim. Do ponto de vista da reação popular, da solidariedade nacional em relação às vítimas da tragédia, àquela região, realmente, de facto, o povo português tem se manifestado insuperável. Mas é preciso realçar o papel da população, dos bombeiros, das forças armadas, serviços e forças de segurança, serviços de saúde, a segurança social, diversas estruturas públicas e movimento associativo e movimento de solidariedade português. Portanto, numa situação de uma catástrofe de dimensões, como há pouco dizia, inéditas, pela dimensão da tragédia, quer do ponto de vista humano, com o número de mortos e desaparecidos, e também de feridos graves, quer também pela perda de diversos recursos naturais e outros. Esta catástrofe impõe, na nossa opinião, também dois aspectos no presente, portanto, duas preocupações. A primeira, imediata, que é o país ser capaz de oferecer às vítimas uma resposta pronta e eficaz. E uma segunda, portanto, aquilo que de facto também é a sua questão, que é o cabal esclarecimento sobre e apuramento das circunstâncias que permitiram que aquele incêndio, portanto, ganhasse a dimensão trágica que ganhou. É preciso o país, portanto, garantir assistência às vítimas e às suas famílias, nomeadamente através dos cuidados de saúde, garantia de habitação, recomposição das condições de subsistência, recuperação da normalidade possível no cotidiano, portanto, daquelas populações e das pessoas, portanto, afetadas. Consideramos que o país, sobre as questões dos incêndios e sobre as questões dos problemas e do drama florestal, há muito que tem a situação sumariamente recenseada, sinalizada. A questão não se prende em fazer novos relatórios que nos permitam descobrir porque é que acontecem acidentes. De facto, já se sabe e conhece as causas dos acidentes no nosso país. Não precisamos de fazer um apuramento de porque é que eles ainda existem. O problema tem sido, de facto, um conjunto de políticas públicas e também, em certa medida, privadas, que têm criado as condições para que os incêndios florestais, entre outros desastres, em larga escala e em grande escala, portanto, ano após ano, estejam, por exemplo, estejam previsivelmente na calha nesta altura do ano. Basta lembrar o que aconteceu há dois anos na Madeira, as consequências que aí teve, também com intervenção e com culpa, portanto, aquilo que foi intervenção humana sobre a natureza. Nós, da nossa parte, consideramos que é preciso questionar as medidas que, portanto, que sucessivamente não saem do papel, e mesmo opções tomadas em sentido contrário àquilo que é o ordenamento florestal. Basta lembrar aquilo que foram as medidas do governo anterior, por exemplo, em relação ao eucalipto da então ministra Assunção Cristas. A questão do desmantelamento daquilo que era a vigilância das florestas, a desagregação e extinção de diversas estruturas públicas que faziam apoio, portanto, à floresta. Basta lembrar que houve uma estrutura importantíssima que foi desmantelada para 5, com todas as consequências que isso acarreta do ponto de vista da sua coordenação. O facto de haver um conjunto de infraestruturas, de comunicações e redes viárias estão desestabilizadas, destruídas. Diversas insuficiências do ponto de vista dos meios, daquilo que é a proteção civil, o despovoamento do interior e a redução da sua população física, bem como da sua capacidade produtiva. Portanto, há um conjunto de atividades que sedimentavam populações do interior e permitiam o tratamento da terra, da floresta, da agricultura, que se perderam com os anos, portanto, criando condições para o deflagrar destes incêndios, o abandono das populações, a submissão, portanto, dos interesses da floresta, que são interesses nacionais, aquilo que são, portanto, às grandes pressões dos grandes grupos económicos, e aqui é inevitável falar, portanto, daquilo que é o papel das papeleiras e dessa indústria, portanto, e na nossa parte também há um aspecto que no PCP referimos sobre isto, que é anos e anos de submissão do nosso país a um conjunto de pressões externas sobre a nossa economia, sobre a nossa dívida, sobre a forma de gestão das finanças públicas e da economia nacional, também pressionaram o país no sentido de, em algumas situações, aligerar, portanto, gastos e meios naquilo que é a proteção da natureza e da floresta. E isso, de facto, da nossa parte, é uma situação que convém sublinhar. Terminava com esta ideia, com estas duas e três ideias muito simples em relação à questão que colocou. Efetivamente, há sinais de que as coisas possam não ter corrido bem, isso é um facto. Mas, por respeito, por vários motivos, não deve neste momento entrar-se, portanto, em disputas acaloradas de responsabilidades, porque, de facto, neste momento, isso e... não, importante, não descurando a importância que isso possa ter no futuro, de facto, este não é esse momento, na nossa opinião. E há que, de facto, encetar as medidas necessárias para que desastres como este não se repitam, e da nossa parte, portanto, temos feito este esforço de elencagem, também da apresentação de diversas propostas. Ainda em janeiro, o PCP apresentou na Assembleia da República diversas propostas que, infelizmente, não tiveram saída.
Manuel Prior, diria que no início houve aqui houve um esforço, exatamente até do Presidente, para tentar estancar que esse debate político se fizesse logo no imediato, mas parece ser cada vez mais difícil, ao longo, à medida que os dias vão passando, que esse debate seja contido.
Sim, porque começam a aparecer relatórios onde não bate tudo certo. Onde há algumas coisas que não batem tão bem como deviam ter batido. Mas, voltando atrás, quer ser mais importante que isso tudo, e nesta primeira fase, é claramente necessário dar apoio às vítimas enquanto pessoas, às vítimas enquanto vítimas dos seus bens, bens produtivos, bens de subsistência, para que aquela população e aquela zona toda não sofra mais do que já sofreu. Numa segunda fase nós nunca iremos dizer, nem aquilo que disse o então candidato a líder do Bloco de Esquerda, na altura, o Pedro, como é que é? Pedro Soares.
Foi Pedro Soares.
Que disse
não,
no
Congresso. Desculpe. Está enganado.
Posso?
Sim, estou a dizer que está enganado.
Pronto, que disse no Congresso que o governo, de altura, isto em 2015, há dois anos, o governo, a incompetência do governo não se podia esconder atrás das condições atmosféricas. Nós nunca iremos dizer isso. Mas temos que dizer, numa fase de algum apuramento, menos de responsabilidades, mas de factos que ocorreram, quer dizer que não podemos viver num país onde o Ciresp, que é o meio de comunicações de emergência, falha 14 horas. Não podemos, tem que se alterar isto. Tem que se alterar, porque os fogos podem acontecer mais vezes. Tem que haver um sistema de comunicações que garanta às pessoas e aos meios que estão no terreno comunicações efetivas contínuas. Não pode haver cortes. Quer dizer, a polícia que está a fechar numa estrada não pode ter falha de comunicações para saber como é que há de agir. temos que mais do que saber quem é a responsabilidade, alterar isto e tentar que seja melhor. Quanto à floresta, está tudo cadastrado há 10, 15, 20 anos, que se sabe o que é, que se sabe que se tem que se gerir melhor, que se tem que cadastrar, que se tem que, estão cadastrados os factos, mas se tem que cadastrar a propriedade privada e pública, que tem que ser organizada, que tem que ser gerida de outra maneira, que tem que haver zonas de tampão para o fogo, está tudo dito, está tudo estudado, é preciso é ter força para avançar com as leis, e os governos sucessivos não têm tido assim como este, porque é difícil criar zonas de tampão, porque se nós vimos arder pinheiros e eucaliptos encostadinhos à estrada, a lei diz que tem que ter 10 metros ou 15, quer dizer, mas eles estão lá, quer dizer, e temos que deixar-se bonzinhos e fazer cumprir as leis que já estão, a maior parte das leis nesta área já estão feitas. Nesse sentido, que nós queremos é que se cumpra mais a legislação que está. Não basta fazer a legislação, fazer. A lei das limpezas não é cumprida por nenhuma autarquia, por nenhuma polícia, agente de autoridade, mas ela existe. Tem que ser cumprida.
Não, central.
Bem, antes de mais, quero manifestar o meu pesar para com todas as vítimas, os seus familiares e com toda a comunidade. Também por isso, durante esta semana, apesar desta ser uma das áreas onde eu geralmente faço intervenção, entendi que não era o momento quando ainda não tinham havido os funerais, ainda não estavam pessoas a arriscar a sua vida a apagar o fogo, obviamente não era o momento para isso. Pronto, a primeira nota tem que ser uma nota de pesar, porque de facto foi uma tragédia nacional e foi bastante grave o que é que aconteceu. E, portanto, neste momento nós temos que analisar a questão em dois momentos. Há um momento em que é necessário apurar todas as responsabilidades e tudo o que correu mal, nomeadamente para a responsabilização do que aconteceu mal e para corrigir tudo o que aconteceu mal para o futuro. E, uma discussão que, digamos assim, é mais profunda, alterar o que está errado para termos, quer na prevenção, quer no combate aos incêndios, um país diferente, porque não é possível continuar e como está. Já aqui foi falado do Siresp. É verdade. O Siresp é um negócio mafioso. O Siresp foi uma parceria pública ou privada. É indecente o sistema de emergência do Estado estar nas mãos de privados. E foi contratada pelo governo de Santana Lopes, já depois das eleições, quando o governo está demissionário e não tem competências para isto. E foi contratado ao BPN, como se sabe, era uma agência de negócios que acho que podemos dizer que tem algumas questões mafiosas, que era liderada pelo antigo líder do PSD de Aveiro, Oliveira e Costa, e foi decidida por um ministro que tinha ligações ao BPN, para que não haja qualquer dúvida. A decisão do PSD em pagar 500 mil euros pelo Siresp, quando o Siresp valia 500 milhões de euros, quando o Siresp valia 80 milhões, aliás, o próprio Oliveira e Costa a rir-se na Comissão de Inquérito no Parlamento, gravou-se ter vendido ao Estado por 500 mil o que valia 80 milhões. Bem, isto foi um negócio absolutamente criminoso que o Estado fez na privatização de algo essencial ao Estado e na forma como o negócio fez. Isto tem que ser revisto. Foi uma decisão do Governo do PSD absolutamente lamentável e que já agora o Governo de Sócrates, onde António Costa fazia parte, não mandou abaixo o negócio quando o podia fazer e o devia ter feito. Há responsabilidades partilhadas, acima de tudo do PSD, mas também do PS, infelizmente. Não é possível vivermos também num país onde a maior parte dos bombeiros ganha praticamente o salário mínimo e tem problemas com a reforma, porque primeiro ganha o salário mínimo, apesar de ter complementos, ganha o salário mínimo, isso é a conta para a reforma, e depois reforma-se, digamos assim, do trabalho aos 50 e poucos anos, porque não podem estar a combater incêndios mais velhos, mas tem que esperar na mesma até aos 65, 67 anos para a reforma. Tem que ser revisto o Estatuto do Bombeiro e tem que ser tratado com dignidade as pessoas que lutam contra os incêndios neste país. Mas depois há também a questão, para além da questão da prevenção, do combate aos incêndios, da questão da prevenção, que do ponto de vista efetivo é mais importante porque é aquela que resulta melhor. E é preciso perceber uma coisa, é que há Estado a menos na floresta em Portugal. Há Estado a menos no combate, como bem disse, o Siresp é privado, os bombeiros são, acima de tudo, voluntários e abandonados pelo Estado, e também existe Estado a menos na floresta. O Estado português tem 3% da floresta nacional, quando a média europeia é que os Estados têm 58% da propriedade da floresta. Se formos a casos mais exemplares como a Alemanha, estamos quase nos 90% de o Estado ser dono de praticamente toda a floresta. Este é um problema em Portugal, que acima de tudo, a norte do Tejo, tem uma realidade concreta. É que cada proprietário florestal tem, em média, 7 propriedades florestais e todas somadas não chegam a um hectare. E isto, obviamente, do ponto de vista dos proprietários, escolhem o eucalipto e este tipo de gestão porquê? Bem, porque os foram abandonados pelo Estado, são em zonas, acima de tudo, do interior, são pessoas que têm rendimentos abaixo de 600 euros mensais, portanto, são pessoas que têm necessidade de ter mais algum dinheiro a partir da floresta. E o eucalipto, em zona pequena, é aquilo que oferece uma rentabilidade maior. E, portanto, a primeira coisa é que o Estado não pode abandonar estas pessoas. A segunda é que o Estado tem que, juntamente com os proprietários, encontrar uma solução para que haja uma gestão associativa e ordenada para a floresta. Existem PDMs para as zonas urbanas. Não se pode construir o que se quer em cada zona urbana. Pois bem, tem que haver um género de PDM para a floresta em que seja ordenada, em que aqui só se pode plantar uma espécie, em que aqui não se pode plantar floresta, em que tem que haver aceiros, tem que haver zonas de tampão, tudo isso. Isto é essencial. Portanto, tem que haver um aumento da escala de produção. É que as pessoas plantam eucalipto. E eu percebo para que plantam, porque precisam do dinheiro. É que o eucalipto, o primeiro corte é aos 9 anos e a partir daí o segundo corte é aos 7 anos. Portanto, ao fim de 9 anos tem algum rendimento. Sorpinheiro, que também já agora não é a melhor floresta, entre 20 a 30 anos é o primeiro corte. Se for carvalho, estamos a falar de 50 a 60 anos. Portanto, em áreas pequenas, o eucalipto é que permite a estas pessoas terem rendimentos. E estas pessoas, de facto, têm que ter rendimentos. Portanto, é necessário uma gestão mais ampla e associativa da floresta que permita que outro tipo de espécies sejam plantadas e que as pessoas tenham rendimentos também anualmente, porque se a área é maior, o tipo de corte já não é só ao fim de 25, 30 anos, pode ser maior. Mas depois existe outro problema. Um é o problema da dispersão e das áreas serem muito pequenas. O segundo problema é a monocultura do eucalipto. É um problema em Portugal. Portugal, como se sabe, é dos países que, em termos de área, é dos mais pequenos da Europa, mas a área absoluta de eucalipto em Portugal é a maior da Europa. Como é que é possível um país tão pequeno, do ponto de vista geográfico, ter a maior área de eucalipto de toda a Europa? Temos países enormes na Europa, mesmo no Sul, países enormes na Europa, e têm áreas infinitamente mais pequenas que Portugal. E isso é por outra questão. É que o eucalipto é feito apenas para fazer papel ou pasta de papel, que não é para as necessidades do país, é para exportação. E, portanto, temos um país e uma floresta que são ordenadas não de acordo com a necessidade do país, não de acordo com a necessidade das pessoas que aqui vivem e dos trabalhadores, mas sim com as necessidades de meia dúzia de empresas privadas em Portugal para exportação. E isso tem que acabar. E o Bloco de Esquerda apresentou já no início deste ano um projeto para que deixe de haver apoios à plantação de eucalipto. Infelizmente o Bloco ficou isolado. Apenas o Bloco e o PAN votaram a favor, o PSD e o CDS votaram contra, porque são os pontas de lança do lobby das celuloses, e o PS, PCP e PEB abstiveram-se. É lamentável, porque é necessário parar a área de eucalipto. É que a Associação Cristas é a maior responsável pela expansão da área de eucalipto, porque criou uma lei, digamos assim, que liberalizava e ainda liberaliza toda a plantação de eucalipto no país. Tudo, até regadio, podia ser convertido em eucalipto. E Ribau Esteves faz também parte desta posição. Ribau Esteves faz parte do problema porque é, na prática, um lobista do eucalipto. A CIRA fez em abril deste ano, fez um parecer a favor da liberalização da plantação do eucalipto e contra qualquer revogação da plantação do eucalipto. Contra qualquer restrição da plantação do eucalipto. Portanto, temos um problema. É que o PSD e o CDS estão afilados em aumentar a área de eucalipto no país e o Partido Socialista tem um pacote legislativo em apreciação no Parlamento que trava a expansão, mas quer manter a área do eucalipto. O que nós precisamos é reduzir a área do eucalipto no país.
Muito bem,
só para concluir, e há também outra questão vergonhosa neste momento, é que o governo do Partido Socialista tem um apoio de 9 milhões de euros para meter eucalipto no litoral do país, porque a estratégia do Partido Socialista é retirar o eucalipto do interior do país, onde é menos produtivo, porque é mais montanhoso e as condições não são tão boas, para deslocá-lo para as áreas do litoral, onde são terrenos agrícolas de qualidade, também para outras coisas, e, portanto, é absolutamente imperioso que este apoio de 9 milhões de euros seja abandonado para não apoiar a plantação do eucalipto, que é uma espécie que já agora é rentável, mas seja aplicado em processos de reconversão da floresta para espécies que sejam fundamentais e que não sejam amigas do fogo, como é o eucalipto. E pronto, só para concluir, é necessário estas alterações. Na prevenção, alterar o tipo de gestão da floresta, tem que ser uma floresta maior e que sirva aos interesses das populações, e abandonar e reduzir a área do eucalipto no país. É essencial.
Uma questão de ornamento... Carlos Anileiro, que leitura sobre estes dias? Já são 7.
Nós estamos... faz hoje exatamente 7 dias sobre o que aconteceu. Quero também, em nome da minha instituição partidária, expressar o pesar por tudo o que aconteceu, nomeadamente a perda de vidas humanas, perda de propriedades, enfim, todo o rosário de desventura que isto proporcionou. Antes de mais, queria também dizer que esta situação, e até por força das redes sociais, e da imprensa, sobretudo das televisões, pela cobertura que fizeram, proporcionou, como é hábito em quase tudo, mas neste momento foi um bocado chocante, a politização das coisas. A esquerda a acusar gravemente a direita de tudo, a direita se calhar a acusar a esquerda também de determinadas coisas. Ainda agora ouvi que a Assunção Cristas criou uma lei que ela nem sequer teve tempo para ser executada nem posta no terreno, ainda que assim tivesse.
Os números mostram que
não sei, isso é uma coisa que tem que ser justificada. Mas indo diretamente à situação, nós tivemos aqui neste caso destes incêndios gravíssimos, um conjunto de coisas estranhas e que o Primeiro-Ministro já pediu relatórios, além, e algumas coisas sabem-se assim pela rama, mas como é que vem a Polícia Judiciária no fim do dia dizer que o incêndio começou numa árvore que foi rachada por um raio numa trovoada seca? Parece-me um bocado mal que uma instituição que nem sequer tenha tido visitado a possibilidade de visitar o local tinha determinado logo, toda a gente soube disso, que no fim de, há 8 dias de sábado, a Polícia Judiciária veio pressurosamente declarar que foi originada por uma trovoada seca. Depois vem o IPMA dizer que não e apresentou a caixa da apresentou os registros da situação de trovoadas. Também aqui quero dizer uma coisa, este país é formidável a legislar, eu penso que o superior que falou nisto, é um país cheio de legislação, e que não é cumprida, pura e simplesmente não é cumprida, há muita lei e não é cumprida. Isso vem, por exemplo, porque é que o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica foi substituído por este nome, Instituto Português do Mar e da Atmosfera?
Foi o seu governo.
Seja o que for,
foi
acho mal.
Foi um erro.
Porque
mas
é que o Ministério da, em todos os países há um Ministério do Interior. Em Portugal inventou-se o Ministério da Administração Interna. E que não funciona, não é? Pelo que se vê. Pronto. Custa-me também acreditar. Eu não sei se a Guarda Nacional Republicana... Eu penso que eles terão o seu próprio sistema de comunicações. Como é que não estariam dependentes do CIRES? Como é que não houve a argúcia de determinar que aquela estrada 236.1 também seria uma estrada de risco? E ao que parece, até estou a falar do que eu vi, mandou pessoas circular por ali, ou autorizou pelo menos que circulasse por ali. A propósito disso, ainda houve há dias uma pessoa ligada ao sistema que dizia que os GIPS, portanto aquela unidade de intervenção rápida nos incêndios, que não tenham botas ignífonas, que é exigido para aquela atividade, porque está preso de um bendito concurso público que nunca mais anda. É um conjunto de coisas a funcionar mal. Que não é aceitável, para além das medidas que já não foram tomadas no passado, os caminhos de corta-fogo, a nossa orografia é complicada, mas não se cria, por exemplo, na época de defesa, a criação de caminhos, dos ditos caminhos de corta-fogo, ocupando, por exemplo, a engenharia do Exército. Porquê é que não se faz isso? Em alturas, há alguns sítios onde se vê. Nós passamos aí pelo interior e vê-se esse tipo de situações. Independentemente do tipo, o fogo também, e agora deixando um recado para a mãe natureza, o fogo parece que também teve a ver com uma circunstância estranha de ventos, o chamado downburst, que por acaso eu conheci essa expressão da aeronáutica, que é uma situação que existe em determinadas condições atmosféricas em certos países que existe, e é, por exemplo, um risco para a navegação aérea, que é um vento de cima para baixo com muita, muita intensidade e cria espalhamento, pode ter sido, na verdade. Tudo concorreu para ser mau. E depois há uma coisa, nós lamentamos muito os bombeiros e o seu trabalho que é importante, mas eu entendo, e tenho de dizer isto e digo com alguma franqueza, porque acompanhei aqui, enquanto autarca, incêndios aqui na nossa zona. Eu acho que os bombeiros não têm uma formação acelerada. Portanto, o bombeiro, sobretudo o bombeiro voluntário, defende uma causa um pouco romântica, é aquela circunstância de ser bombeiro, e muitas vezes a formação não é a melhor. E eu penso que, não só nos bombeiros, mas noutras instituições, houve, pelo menos nos primeiros dois dias, e até mais, que se viu, porque se viu na televisão, algum atabalhoamento na atuação das entidades responsáveis. Portanto, agora vão-se apurar as causas. Vamos falar, penso que foi o Nelson que falou, que o povo português é generoso, e viu-se, o povo português, o povo, nós, os anónimos, enquanto que as instituições públicas falham, o povo comportou-se de forma digna, e houve apoios de várias instituições privadas e particulares. Depois há uma coisa, no meio daquilo tudo há uma coisa estranha em que a comunicação social teve culpa, e eu até tomei conhecimento e fiquei preocupado é noticiado com grandes parangonas a queda de um avião, que ao que parece não foi, terá sido uma autocaravana em que estavam uma botija de gás, ou uma ou duas botijas de gás que explodiram, e foi logo pintado como um acidente com um dos aviões. Esse sim tem um trabalho meritório, e mais uma vez também há que salientar aqui a ajuda internacional, quer a nível da comunidade, quer até de Marrocos, com quem há um protocolo e que estiveram aí. Isto é tudo importante. Agora, tem que haver um certo profissionalismo. Eu vi na televisão um pelotão do Exército Espanhol especializado em fogos, a trabalhar com consciência, e depois até veio que eles fizeram corta-fogos e as pessoas ficaram muito espantadas. O corta-fogo é uma forma de combater determinados fogos ou a progressão de determinadas formas. Portanto, parece-me que aqui houve um pouco de falta de profissionalismo, e é preciso dizer isto, e eu tenho de dizer que eu conheço a máquina do Estado. A máquina do Estado, eu não falo dos ministros nem dos secretários de Estado, a máquina do Estado, tenho que dizer isto, é inerte. A reação às coisas não funciona, porque estão no seu cantinho e não querem tomar medidas, muitas vezes por medo, até porque a lei a isso exige. Ainda sobre esta matéria, vamos falar agora aqui numa situação que são as juntas de freguesia. As juntas de freguesia não têm competências em muitas matérias, mas avançaram. As juntas de freguesia avançaram na sua, até se calhar com falta de conhecimento técnico, mas por conhecerem o terreno, por conhecerem a orografia, avançaram e foram e substituíram-se a entidades entidades públicas, entidades nacionais. como por exemplo a questão da vegetação na estrada. Eu não percebi bem, mas aquela estrada, a estrada chamada Estrada do Inferno, infelizmente morreu muita gente, que ela terá sido municipalizada. Ora, quando uma estrada é municipalizada, o Instituto de Estradas, eu não sei se a lei foi alterada, mas o Instituto de Estradas,
aquela estrada acho que foi concessionada,
delega, exatamente, delega ou na Câmara, eu não sei se era da Ascend e se era da Câmara, não estou certo. Portanto, mas quem aceita uma estrada passa a assumir a responsabilidade. Aqui no município de Aveiro há uma série de estradas que eu conheço até na freguesia onde resido, a 230, a 231. Portanto, a variante de Aveiro é municipal, porque o Instituto de Estradas entregou à Câmara, e até acho que nisso há um protocolo e há uma verba pelo menos para a manutenção de arranque, mas passa a ser da responsabilidade das câmaras. Portanto, eu acho que houve uma série de erros por inércia, por incompetências diversas. Eu não digo isto, não estou com sentido de acusar, mas é, pá, houve coisas que correram mal e é preciso afinar pontaria para o futuro. É o que tem que ser.
Mário Costa.
E só uma última nota. Pá, e que sejam a sacada responsabilidades a quem as tem. Ponto final.
Mário Costa.
Eu, naturalmente, o Partido Socialista também se associa a este momento de dor das famílias daqueles que foram vítimas deste flagelo. Mas tudo o que já foi dito, muita coisa acerca dos incêndios, não vou gastar o mesmo tempo que os meus antecessores gastaram a falar sobre este assunto. Concordo de uma maneira geral com aquilo que o Filipe disse e escalpelizou bem qual é a problemática que nós temos aqui relativamente às florestas, portanto não vou falar mais sobre isso. Relativamente ao Ciresp, o Peralta tem alguma razão, só não tem quando diz que o António Costa nada fez. Acho que o António Costa, e segundo conheço, o António Costa tentou rever ou renegociar...
Posso lhe explicar como é que foi a situação, mas não é assim.
Ok.
Não.
Agora, o que me choca, no meio disto tudo... O que me choca...
Desde o Santana Lopes para cá já passaram muitos governos.
O que me choca no meio disto tudo é a hipocrisia de muita gente. Por exemplo, a Associação Cristas, quando foi Ministra da Agricultura, posso dizer que excluiu do regime florestal tal herdado Ribeiro do Freixo de 320 hectares e desanexá-lo da tutela pública para dar provimento ou privatizá-la à sua bolsa de terras, devolveu à tutela pública a mata da Margaça de 67 hectares. Quer dizer, foi aqui uma troca de 320 por 67. Foi um bom negócio. Também, esta senhora, na altura, quando era ministra, e perante os incêndios que houve na altura, pediu chuva. Pediu... Isto não vai assim. Não vai.
Pediu a Catarina Martins.
Sim. Pediu que chovesse. Está bem, mas isso... Epá, Catarina Martins é Catarina Martins. A Catarina, a Associação Cristas, vem com uma hipocrisia.
Okay.
Bem, a hipocrisia é que me chateia.
Ok.
Ok? Assim como o Mira Amaral disse que o eucalipto era o petróleo verde de Portugal. Não é? E tudo de gente da vossa área. Não é? Portanto, não vale a pena encanar aqui a perna à rã. Epá, vamos ser verdadeiros.
Okay.
Não
os
é?
Bons estão só de um lado. Já lá vamos.
Não, os bons
já
não estão só de um lado. Quer dizer, há bons de um lado e de outros. Não é? Mas agora, não vale a pena é enfiar a cabeça na areia e... Agora, espero bem que estas mortes não tenham sido em vão, que sirvam de uma vez por todas para se fazer alguma coisa e deixar de haver legislação e não a pôr em prática. Portanto, acho que legislação não falta. Portanto, era só isso.
Só um bocadinho. Fala-se aqui, não se quer dizer a sacar responsabilidades nenhumas, mas depois fala-se de hipocrisia. Estava a perguntar ao Mário qual foi o governo que, por exemplo, no último mês e meio, nomeou 30 novos elementos para a Proteção Civil. 30 novos elementos que foram os que estiveram lá. Alguns não têm nada a ver com incêndios e com bombeiros. Alguns são advogados, um até enfermeiro,
um
meu colega.
Um colega. Enfermeiro.
30 novos, todos. Foram todos do país. Depois fala-se em hipocrisia. Este secretário de Estado da Administração Interna, há um mês, disse que os bombeiros que eram amadores, incompetentes, ganhavam 1.350 euros por mês, o que é mentira. ganha 1,98€ à hora e que deviam ir de comboio para os fogos porque indo nas carrinhas dos bombeiros demoravam muito tempo a chegar lá. Isto foi palavras e precisos verbos.
Deve ser semelhante àquela do Rival Esteves.
Posso falar ou não?
Relativamente
posso falar?
Aos transportes.
Posso falar? Então cala-se.
Atenção, isto aqui não é a Assembleia Municipal em que o Rival Esteves manda calar as outras pessoas e destrata os partidos de esquerda. Ponto final. E brinca com isto. Bom, ok,
senhores, apelo à vossa calma, até pelo tema e a natureza do tema, creio que é merecedora.
Então, não posso falar.
Pode falar, claramente.
Vou interromper-te por participação.
Não,
posso
pode falar,
falar
pode então, falar claramente.
Volta atrás outra vez. Este que está distante, que até já foi governador civil e já foi responsável pela área da proteção civil no seu distrito, há um mês disse que os bombeiros eram amadores, não sabiam o que faziam, não estavam preparados para fogos. Isso é mentira. Isso é mentira, não é verdade. Ele sabe que os bombeiros ganhavam 1.300, os voluntários ganhavam 1.350€ no programa ESIN. Isso é mentira. Ganham 1,98€ à hora. E disse que os bombeiros deviam ir de comboio porque nos autocarros dos bombeiros demoravam muito tempo para chegar lá. Isto é que é hipocrisia, isto é que não se pode fazer. Depois, foi este mesmo governo, o tal que não são hipócritas, só falam verdade, que há um mês nomeou 30 diretores e subdelegados de proteção civil, onde alguns não têm nada, rigorosamente nada a ver com o assunto da proteção civil nem dos fogos. Alguns são advogados, um é economista, um é um colega meu de Coimbra, mas pronto, foram todos nomeados. E foram estes que estiveram lá. E foram estes que demoraram 2 horas a dizer que um rebentamento de uma tinja de gás podia ter sido a queda de um avião. Quando as quedas de aviões, eles estão todos monitorizados e sabe-se quase um minuto onde é que eles estão. Hoje é assim. Eu trabalho na emergência e sabe-se quase um minuto onde é que eles estão. Depois demorou-se 2 horas, criou-se o pânico durante 2 horas. Foi estas coisas. Tivemos um sistema de Ciresp, que é o sistema que todas as forças de emergência e de segurança têm no país, que falhou 14 horas. Tivemos uma polícia da GNR que não sabia se ia mandar para a frente ou para trás. Houve coisas que correram mal. E não é preciso, penso eu, apurar responsabilidades pessoais, mas é preciso apurar, sem hipocrisias, as responsabilidades do que aconteceu, para que no futuro não volte a acontecer.
Nelson. Antes de mais, eu sou um democrata, acho que é possível debater com civilidade, claro. E em democracia ninguém manda calar ninguém. Sobre o assunto em causa. Primeiro, o governo de Sócrates podia ter anulado o Ciresp, mas foi o governo do PSD, de facto, que o fez. Mas há responsabilidades partilhadas, acima de tudo, obviamente, do PSD, que foi quem fez o contrato. E já devia ter sido revisto há muito tempo. Passos Coelho também negociou cortes de 25 milhões de euros e não os efetivou, só este governo é que efetivou esse corte no contrato. Mas é uma vergonha nacional termos uma privatização do serviço de emergência e que esteja assim. Bem, houve aqui grande exaltação, mas do Partido Socialista, bem, eu posso concordar com o que o representante aqui diz. Mas o que representa tanto aqui diz está a atacar a proposta do Governo para as florestas. Até ao final do mês, o Partido Socialista tem uma proposta concreta para as florestas e que será votada até ao final do mês, em que, quer que haja agrupamento da floresta e que ela passe a ser gerida por empresas. Isto é, os pequenos produtores são obrigados a agrupar-se em associações que serão geridas por uma empresa. Provavelmente quem tem o capital para isso são os celulosos. Portanto, a proposta do Partido Socialista não serve. E basicamente acumula a gestão da pequena propriedade nas celuloses, ainda é pior. Segundo, o Partido Socialista aqui neste debate acusou o anterior governo, e é verdade, de privatizar terras do Estado. O problema é que esta proposta do Partido Socialista, que está em debate até ao final do mês, prevê que as terras do Estado possam ser entregues a privados em regime de arrendamento. Mas, novamente, concordo com o representante aqui do Partido Socialista, que está a atacar a proposta do Partido Socialista. A questão do eucalipto. Bem, o atual governo tem 9 milhões de euros para plantar eucalipto no litoral, nomeadamente no Conselho de Pedrógão Grande. É abismal termos 9 milhões de euros para plantar eucalipto nas áreas onde houve uma tragédia desta dimensão, para além de outras áreas como Aveiro. Mas também do Partido Social Democrata e do CDS, não houve uma única palavra sobre o eucalipto. Rival Esteves é neste momento o ponta de lança da indústria da celulose em Portugal. Defende o eucalipto. Assunção Cristas liberalizou a plantação do eucalipto em Portugal e em 11 meses houve um disparo, logo nos 11 meses seguintes, houve um disparo da área do eucalipto plantada em Portugal. que infelizmente a lei do Partido Socialista, como só quer manter, vai manter esse acréscimo imenso que houve nestes anos, desde 2013, portanto, vamos ter uma área enorme de eucaliptos. Portanto, nem o Partido Socialista, nem o PSD, nem o CDS têm solução para o assunto. E há outra lei que está a ser, porque apenas o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda que apresentaram propostas de reforma da floresta que estão agora em discussão. A lei do Bloco de Esquerda é muito clara. Redução da área do eucalipto. Muito bem. Os presentes aqui, o que é que dizem sobre o assunto? É para manter a área do eucalipto, que é uma espécie que apenas serve a celulose, não serve ao país nem às populações, e que é altamente permeável ao fogo, em que arrisca a vida das pessoas fica em risco por estarem envoltas em eucalipto? Ou é para mudar a estrutura de floresta e dar rentabilidade a outras culturas? Esta é uma discussão essencial. Não ouvi uma única palavra sobre este assunto no PS, no PSD e no CDS. E também sobre a questão da dimensão da propriedade. Este associativismo que o PS quer fazer com as celulodes a mandar, com grandes empresas de grande capital a mandar, deve ser neste sentido ou deve ser de verdadeiras associações de proprietários sem a influência das celulodes? Estas são duas questões essenciais para o país e não houve uma única palavra aqui. Muita exaltação, muito mandar calar, mas nas questões essenciais, aí é que sim, estão verdadeiramente calados quando disseram uma única questão sobre o eucalipto. Não, eu queria, importante, era importante comentar.
Fazer uma pergunta diretamente. Exatamente. Já tem números exatos sobre, nestes incêndios, as percentagens de espécies que arderam?
Não, obviamente.
Ah, mas tem que ter, tem que ter para poder
não,
falar.
Não, mas há, calma, mas há, lembra-se do fogo de Severo do Voga?
Que andava a dizer que era eucalipto, eram outras espécies que estavam.
Lembra-se do fogo de Severo do Voga de há um ano? Lembro, foi também bastante drástico. Pois bem, a área ardida foi praticamente toda eucalipto. E basta ver fotografias em que o eucalipto arde e quando chega ao carvalho ou a outras árvores deste género, o fogo para. E, aliás, um dos planos que está em cima da mesa há muito tempo, nunca foi avançado, é que as áreas de eucalipto estejam rodeadas por áreas daquilo que se chama árvores bombeiras, seja o sobreiro, a azinheira, o carvalho, que impede a progressão do fogo. Se nós temos áreas contíguas de eucalipto e queremos plantar ainda mais, damos 9 milhões de euros para plantar ainda mais eucalipto no litoral, é absolutamente inadmissível. Mas aquilo que eu começo a perguntar é, a lei de cristas de liberação do eucalipto é uma boa medida ou não? A ampliação do eucalipto em Portugal é uma boa medida ou não? Nós queremos que não e queremos reduzi-la. O que é que o PS, PS e CDS têm a dizer sobre este assunto?
Eu só tomo nota que o Nelson não foi capaz de caracterizar as espécies que herderam.
Ainda não há relatórios?
Pois não há relatórios, pois.
Ainda não há?
Olha, há uma coisa que me parece que é...
Mas nós sabemos que a maior parte das espécies lá era eucalipto, não sabemos?
Uma coisa muito interessante logo pela manhã, e talvez graças às redes sociais e às intervenções que houve, e graças à forte intervenção da comunicação social, talvez desta vez a culpa não vá morrer solteira. Esperemos.
Mas responda à questão, vamos o eucalipto deve ser reduzido ou deve ser aumentado como o governo do CDS e a sua líder fizeram a lei?
Eu não tenho dados técnicos para dizer sim ou se não. Até porque se o próprio Nelson diz que tem uma capacidade económica de exportação nos trazer divisas, também não tenho, vou dizer que tecnicamente não tenho.
Quanto é que custam os incêndios? É que esses custos não estão aí.
Mas os incêndios também podem ser, lá está, os incêndios podem ser prevenidos ou diminuída a sua força se houver ordenamento na plantação. Se houver regras, como em tudo. Só que em Portugal, volto a dizer, eu penso que o Mário Costa também já disse isto, há muitas leis que não são cumpridas.
A lei de cristas, infelizmente, é cumprida. Pois, aumentou drasticamente a área do eucalipto. Aquilo que eu queria saber é qual é a sua posição.
A vigilância policial nem sempre é cumprida.
Sim, mas,
é cumprida quando é para fechar uma autoestrada e vão todos lá à área
mas,
de
mas diga-nos qual é, que é a sua posição sobre a lei.
E soprar no balãozinho.
Gostava de saber qual é, que é a sua posição Felipe sobre Guerra. A lei feita pela líder do seu partido.
Tudo tem. Não tenho.
Também vai chegar ao Mário Costa
exata,
agora.
Porque não sou técnico. Mas se calhar, mediante determinadas condições, porquê é que não há de haver eucalipto?
Deve ser aumentada a área, quando Cristas defendeu? Isso é que eu pergunto, é líder do seu partido?
Não
defende
tenho,
a líder do
não
seu partido
tenho,
ou discordo?
Não tenho opinião.
Agora essa questão de
frente da facada. Eu não estou aqui para defender A ou B.
Só queria perguntar ao próprio, esses 9 milhões para serem aplicados na plantação de eucalipto, disseste que foi na zona litoral.
Sim, na zona litoral.
E qual é a zona litoral?
A zona litoral é toda... Já agora engloba... Eu por acaso podia ter trazido o mapa. Engloba toda a área litoral norte do país, que é onde estão parte dos terrenos mais produtivos, e engloba também todos os municípios afetados por este incêndio. Pedrógão Grande,
Pois é que Góis, falaste, engloba
também toda a área de Aveiro. É, toda a área, desde Braga, quase até Lisboa, todo o litoral português.
O litoral, em regra, e olhando para o país, é o que está, portanto, de norte para sul, à esquerda da A1.
Se virem o mapa, bem que é o litoral.
O próprio disse no litoral, depois falou no Pedrógão.
Exatamente, é preocupante.
Se virem o mapa, no interior.
Eu só tenho só um último apontamento, que é o seguinte. Eu lamento imenso que a jornalista Edith Sousa tenha...
Judite
Sousa tenha usado um cadáver para fazer uma reportagem. Acho que isso é lamentável. É a televisão que temos. É chocante. E a única forma que nós temos de combater isso é deixar de ver a televisão. É a televisão, a TVI.
Esse é outro aspecto também dos incêndios, digamos, colateral e de análise.
Agora, há um jornalista que não está identificado, que escreveu para o El Mundo.
Essa é outra rábula que está neste momento também a gerar grande agitação no país, não é? Para se perceber quem é, o El Mundo já disse que é um pseudónimo, Filipe Guerra.
Francamente, estava aqui a ouvir os participantes no debate, estava de facto preocupado com esta situação, que parece que há hábitos antigos que não se perdem do ponto de vista da análise destas catástrofes, destas tragédias, destes desastres. De facto, isto passa culpas, de facto, sendo um elemento que tem um tempo, este ainda não deveria ser o seu tempo. Parece neste momento que é perceptível e facilmente percepcionável que há um conjunto de erros estruturais naquilo que é o ordenamento florestal, naquilo que é a composição da floresta portuguesa. E do ponto de vista, não só da sua composição em relação às espécies, mas também do ponto de vista daquilo que são os interesses do país e do povo português em relação à sua área florestal. Efetivamente, como aqui já foi reportado, existe... interesses muito grandes na floresta, do ponto de vista daquilo que são, portanto, das grandes empresas de celulose e dos papeleiros, que de facto promoveram uma monocultura, portanto, do eucalipto, ao longo dos últimos anos, como aqui também já foi referido, sob o adjetivo, a adjetivação do petróleo verde, que de facto tem depois estes perigos inerentes, portanto, a uma situação de uma árvore que facilmente, portanto, se incendeia. Mas era necessário também que o nosso país olhasse para a floresta do ponto de vista de como é que ela pode, por exemplo, ser um elemento de produção nacional, um elemento que contribua para a sedimentação de populações e que, de facto, obrigue também o Estado a um investimento no interior do país, que obrigue a um desenvolvimento do país mais harmonioso, mais justo, que de alguma forma evite e seja um elemento de vigilância em relação à floresta. Diria apenas ainda mais uma outra ideia. Uma, a necessidade de facto dotar aquilo que são as corporações de bombeiros, a proteção civil, em conjunto com outras infraestruturas do Estado, de setores de segurança do Estado, dos meios necessários, portanto, para o combate deste tipo de desastres. E de facto há um conjunto de preocupações que nós já colocámos e que vamos continuar a colocar.
Creio que podemos fechar por aqui. Estamos aí em cima do meio-dia, dia 8 de julho, a proposta para a última edição do Canal Central, e aí creio que já temos o tema consensualizado. Não entramos lá hoje, a questão da Assembleia, que andou muito em torno da atividade municipal, portanto, falaríamos antes desse espaço para férias daquilo que foi não só esse debate, mas a questão em sentido mais genérico da atividade municipal, dia 8 de julho para o último Canal Central, antes da pausa para o verão. Agradeço a vossa presença, os votos de um bom fim de semana.